Grande entrevista.
Sobre o Lumbamba, queremos que se faça um pequeno balanço. Desde a cidade, houve debates, visitamos a clínica, o Instituto Superior e também visitamos, portanto, outras infraestruturas. Queremos que falasse um pouco de tudo isto que vimos, as maravilhas que vimos aqui no Cunene. Como é que surgiu essa ideia? Qual é o objeto social de tudo isto que vimos?
Ok, muito obrigado. Primeiro, tenho a agradecer a vossa presença cá no município do Covelai, nomeadamente na comuna da Canganda, na minha fazenda. Acho que são heróis para chegar até aqui. Eu sou angolano, desde depois de terminar a minha vida militar, então optei para a vida empresarial, na qual foi nascendo as ideias. Comecei onde estamos, comecei na venda do milho, maçango, e depois comecei a fazer a construção. Entrei no campo de venda de viaturas, depois entrei agora na área de agropecuária, como estão a ver aqui. E para dizer que a agricultura não é bicho de sete cabeças, a agricultura é o ponto de partida e o ponto de chegada para todo ser humano. Tudo que nós comemos vem da agricultura. Então, deu-me a ideia agora de começar também a fazer milho em grande escala. Em vez de ser a produção sequeira, então fomos para a produção mecanizada. Como estão a ver as máquinas aqui a funcionar. E estamos a dizer que ainda não chegamos ao objetivo. Antes de chegarmos, é produzir na volta de 1.000 hectares. Mas às vezes, no escasso dos valores, acho que às vezes nós também ficamos limitados. O coração precisa de chegar ao teu objetivo, mas muitas das vezes somos limitados devido ao problema econômico. Mas estamos com a cabeça erguida, temos força para tal nos próximos anos, é aumentar nossa produtividade aqui no nosso município.
Sr. Abílio Lumbamba, tanto jornalista como os padres estão sentados neste momento por cima de 4 toneladas de milho, produzido aqui, mas também lá em Ondiva. Deixamos cerca de 6 mil toneladas de milho. Aí na fazenda encontramos 4 posições. Milho em situação de crescimento, milho em crescimento na fase média, milho na fase da recolha e milho na fase semi-recolha. Portanto, cada fase corresponde a 200 toneladas de milho.
Nós fizemos aquilo devido... se nós também fizermos uma só vez também, vamos parar também uma só vez. E pagamos salário aos trabalhadores, como estão a ver ali, então nós estamos fazendo por escala. Como técnico, o meu gerente já disse atrás, estamos a fazer por fase, para termos a colheita do milho em todos os meses, subsequência dos meses. Começamos janeiro, fevereiro, março, vamos sempre recolhendo.
Cada mês 200 toneladas.
200 toneladas, essa é a nossa meta. Nós fizemos aí na volta de 4 meses, colhida de 4 meses. Depois dos 4 meses temos que implantar mais outra produção. Temos mais depois, mais 3 meses para fazer a mesma sequência, colheita do milho. A agricultura, podemos dizer aqui, uma produção do Cunene, não é tão difícil, ou tão, podemos dizer, tão fácil. Basta ter vontade, como... Também já encontrei com meus colegas. Quem principiou primeiro foi o nosso colega José Brigadeiro. Começou com a Fazenda Chivemba, depois veio o Armandão, depois veio o Vietnã, depois vim eu, depois veio o Toninho, depois veio o Bernabé. E assim estamos a seguir a mesma produção. Só precisamos que tenhamos via de comunicação para facilitar o escoamento dos produtos. Às vezes somos, temos muita dificuldade, como viram pela estrada. Já passou aqui vários jornalistas, já mostramos a nossa equitação devido à nossa via de comunicação. E não só também, estamos a apreciar nesse momento o projeto da energia. Temos ouvido às vezes o nosso deputado, o camarada Parrula, tem debatido tanto ou quanto na profissão do Cunene. E estamos, podemos dizer tanto parabéns à sua entrevista na Assembleia Nacional. Vamos exigindo também que aqui tenhamos energia, porque a agricultura não pode ser feita com gasóleo, depois o gasóleo é o mesmo preço que nós metemos no trator, é o mesmo preço que nós metemos no carro. E fica um bocado complicado, fica muito pesado. Trabalhar assim.
O senhor gasta 1.000 litros por dia?
Às vezes 1.000 litros, mas às vezes 1.300 litros por dia, porque nós temos aqui os pivôs. Se trabalhar em simultâneo, somos obrigados, esforça muito o gerador. E gasta mais como estamos nesse momento, estamos a pedir o executivo, se quer que a produção nacional tenha um nome que o camarada presidente quer. Já precisamos das condições todas. O que nós queremos é tenhamos aqui a energia perto aqui. O Xangong são uns 90 km. Fizemos as contas, vai à volta de 200 postos de transportação de energia, pode chegar até aqui. E nós vamos fazer aqui, vamos melhorar a nossa produção. Não só, vai deixar muitos ramais pelo caminho, também para outras pessoas. porque juntando a nossa produção com a produção de produção familiar, isso é um celeiro. É um celeiro para... Não é preciso estarmos mais pedindo. Podemos pedir uma série das coisas, mas não precisamos mais pedir, porque nós teremos aqui tudo. Temos o campo aqui, temos terras aráveis aqui para fazer a nossa produção. Mas às vezes são falta dessas condições que faz com que nós chegamos ao nosso objetivo.
Os empresários pedem que a cintura verde do Rio Comunhão seja eletrificada.
O que nós queremos, o projeto, que seja a cintura verde do Rio Comunhão seja eletrificada. Se um executivo fazer o esforço para cortarmos, vamos gastar no primeiro, né? Para cortarmos as importações, também pouparmos a divisa, então temos que eletrificar a essa cintura verde. A partir de cima, passa pela Matala, temos também nossos colegas acompanhando o rio, eletrificar o rio. Nós teremos alguma produção fora de série. Nós podemos levar aqui água mais de 25 km. Mas também, às vezes, com o gasóleo fica muito difícil. O nosso gasóleo não é subvencionado. Eu recordo, o camarada presidente já tinha dito isso, que haveria uma subvenção de combustível, mas até agora não temos. Estamos na mesma maneira. Também não podemos parar, porque senão não temos como fazer.
O Nene já foi um dos potenciais fornecedores de carne para o país. Pecos, e não só. E agora o Nene está a mostrar por prática própria, por aquilo que nós visitamos, vivimos, falamos com as pessoas, os empresários, o NEN é um potencial neste momento agrícola no sentido da mitigação dos efeitos da pobreza, que é a fome. Aqui no NEN não há razões de fome, as comunidades têm muita esperança nos seus empresários, mas também nós vimos que a seca poderá sim criar alguns problemas, mas os empresários também já fizeram um estudo de que afinal é possível nós contornarmos os efeitos da seca. O que é que se pode defender na qualidade de uma pessoa bastante indicada, quer não sei dos outros empresários ou não, o que é que se deve fazer do Cunene? Já que o Cunene, os empresários parecem estar isolados, deve haver uma linha direita entre os empresários e o Ministério da Agricultura. O que é que acha para que tenhamos o Cunene nascendo o desenvolvimento e servir o povo?
O Cunene, para sermos daquilo que nós pensamos, é preciso ser visto como as outras províncias também. Somos vistos uma vez e às vezes outra vez não somos vistos, por acaso. Isso também, eu ainda acompanhei uma entrevista do nosso colega que falou pela rádio e falou-me uma verdade. O Cunene é um potencial para tudo. O Cunene, nós temos tudo aqui. O Cunene, temos a madeira, temos terrenos para a agricultura, temos gado aqui na região sul. A província com mais gado é a província do Cunene. A província com mais fazenda é a província do Cunene. Não tem Huila, não tem Namíbia, não tem nada. Nós somos os maiores produtores aqui, os maiores criadores do gado somos do Cunene. Mas às vezes os apoios têm sido muito mal, não é? Mas temos a dizer, não digo o Ministério da Agricultura, por acaso o Ministério da Agricultura também, no tempo da seca, engajou-se muito aqui na província do Cunene, fez muitas promessas aqui, apesar que não houve dinheiro, penso que se houvesse dinheiro, penso que tinha resposto daquilo que ele falou, que era de reposição do gado perdido durante a seca. Mas tenho que dizer que temos, na questão do ministro da Economia, é um jovem, um pensamento mesmo de jovem, devido ao trabalho que ele está a efetuar. E nós temos que parabenizar mesmo que ele está a contar mesmo conosco, nós também vamos contar com ele. O ano passado teve um projeto que é a Leve Econômica, nós também fomos beneficiados, mas é para a compra do produto ao camponês, para que o camponês não perca os seus produtos, fizemos também, e vamos continuar a fazer, vamos continuar a fazer este ano, mas não será possível, porque nesse mês já não teremos produto. Não teremos camponês, não terá produto, porque devido a essa calamidade que está prestes a chegar. Se não chegar hoje, é capaz de chegar amanhã essa calamidade. Vamos para a política, para melhorarmos essa situação de gênero. E só tínhamos a dizer muitas das vezes ao executivo, principalmente a nossa província do Cunene. O Cunene sempre é a última província a ser recordado. Por que eu digo isso? Há um projeto neste momento, há um plano de fornecimento de insumos agrícolas. Mas só dependemos de outras províncias. Porque um dinheiro é canalizado para duas pessoas. Monopolizaram essa situação dos insumos. Nós temos aqui a Namíbia perto, temos a África do Sul, e tem o melhor adubo. Em vez do adubo, às vezes vem da Europa, não coaduna. O que nós queríamos pedir ao Executivo nesse momento? Nós temos nesse momento um projeto de cooperativa agropecuária da cintura verde do Rio Cunene. Isso significa daqui até a foz do Rio Cunene. Estamos a trabalhar no projeto, onde eu também sou candidato. Somos três candidatos. Vamos vamos candidatar para esta Câmara, esta cooperativa. Já está tudo feito. O projeto foi feito por nós mesmos, fizemos o projeto. Nesse momento está tudo feito, vamos só falta tomar posse. A candidatura que vai ser presidente da cooperativa, vice-presidente, presidente da Assembleia, da Assembleia Geral, Tário, por aí. Para nós termos a força de uma força, para não depender dos outros, mas também avançar.
Como é que vai se chamar essa cooperativa?
Essa cooperativa vai se chamar a Cooperativa Agropecuária da Cintura Verde do Rio Cunene.
Ainda assim, queremos falar agora um bocado de quem é Francisco Abílio Lumbamba. Nós, no Cunene, no Giva, visitamos uma clínica que vai ter parceria com uma outra clínica da Namíbia, no quadro de que eventos angolanos irem para a Namíbia ou para ficar subtratar-se, agora passarão a tratar-se dentro do país. Isto vai economizar as divisas do país e também vai diminuir a distância dos angolanos ir a ficar subtratar-se. Como é que vai ser esta clínica?
Este é um projeto feito mesmo pela nossa empresa, em parceria com a Medipar, que é uma clínica muito afamada na República da Namíbia. Estamos a negociar, estamos a amadurecer a cooperação entre a clínica e a Namíbia. Terá um nome mesmo de Parque Ungiva. Está tudo avançado. Estamos a acertar certas coisinhas para não haver depois, desde o pronal dito. Está muito bem avançado. Estamos a terminar. Peço que tudo correr bem dentro de mais de 7 meses para estar concluído. Depois dali vamos falar melhor para não falar antecipadamente sem as vezes que as coisas avançam.
Até novembro, dezembro teremos esta clínica operacional.
Se Deus quiser, estará funcionando. Porque tem tudo, vocês passaram por lá, tem todo o material ali, posto. Estamos na finalização. Né? E quando a faculdade também foi a mesma ideia, essa ideia surgiu nos jovens, né? Migram muito para outras províncias para estudar. E às vezes quando vão para lá já não voltam. São jovens, vão para lá, criam as condições lá, se forma a menina, vocês conseguirão um namorado, o namorado chega lá, não vai mais, o namorado ou o rapaz. E ficam lá. E às vezes a província carece de quadros. Então foi a nossa ideia, porque a minha ideia sempre foi esta, para que o Cunene também esteja no patamar dos outros, das outras províncias.
E quais são os cursos eleitos para esta faculdade?
São 5 cursos na primeira fase, que é de Direito, Hotelaria e Turismo, Economia, Informática e Relações Internacionais.
Sim. Mas também nós percebemos que, ao lado desta mesma faculdade, é construído também um Instituto Médio da Educação, onde os jovens formam-se tecnicamente. Quem quiser ir para a faculdade avança, mas quem não quiser, como foi formado também técnico profissionalmente, também pode fazer o seu negócio.
Sim, também está no mesmo projeto, como viram a obra lá, está na sua finalização. Aquele projeto foi a ideia do camarada presidente na sua campanha em 2017, quando falavam dos 500 mil empregos. Não é ele que ia dar esse posto de emprego, somamos nossos empresários. Então criou-nos logo a ideia o seguinte, como funciona na Alemanha, funciona na Inglaterra, não tem muita formação, então nós queremos fazer aqui uma escola industrial profissional. O aluno entra lá, quando acabar o médio, ele já é profissional. Vai para a faculdade quando quiser, mas se não quiser, ele já cria logo a sua empresa na sua casa. Se nós tivermos aí aquilo, a capacidade de 1000 alunos, esses formados, cada na sua área, eletricidade, carpintaria, informática, mecânica, por aí, ele já em casa consegue criar uma empresa em casa.
Institucionalização deste estudo superior e também do ensino médio. Tem encontrado dificuldades com Luanda?
De facto, sim, temos encontrado dificuldades. Sabe que nós estamos na província, né? Luanda é que decide. O nosso pedido já está lá quase há 2 anos. Ficamos um bocadinho expectativos quando a ministra disse, falou pela televisão, e falou do ensino superior privado na posição do Cunene, e uma, creio que uma delas tem que ser, é nossa. Eu acho que a ministra falou, nós estamos incluídos. Esperamos, né, que sejamos incluídos. Eu creio que estamos lá.
O povo com quem falamos hoje apontaram 6 industriais no ramo da agricultura. Eu falo isso porque é uma agricultura mecanizada, onde se fala de pivôs que regam a cerca de quase 500 metros. E a vimos, assistimos, e é uma coisa fantástica. Tirar a água do rio Cunene para 200 metros, aliás, 2 quilômetros de distância. Quantos trabalhadores no ramo da agricultura, os senhores empregam, já receberam financiamentos do PRODESE e outros institutos de financiamento para a agricultura?
Quando os postos de trabalho, eu penso que aí na fase de 6 fazendeiros estamos aqui. Não estamos na volta quase de 300 trabalhadores. Criou 300 trabalhadores contando com todos os operadores e camponeses. E não só, depois temos trabalhadores, aqueles que chamamos emprego indireto, né? Aqueles que são trabalho por contrato. Nós temos recebido aqui a volta de, às vezes, na porta e vem embora de 400, 300 pessoas, todos querem trabalhar. O que é que eles fazem? Vem, trabalha, precisa dar refeição para eles comerem.
E muitos também trazem os filhos.
Sim, não temos como, não temos como. Até eles têm uma recebida mais velhas também. Você não tem como fazer, se eles mandarem primeiro peneirar o milho, limpar aí no armazém, para ver no fim do dia, levam os queridos de milho para casa. O povo daqui da Canganda também tem um defeito, principalmente os homens, não gostam de trabalhar. Se o seu jornalista vir aqui amanhã, vai encontrar aqui mais de 300 senhoras só. Os homens não aparecem.
Mulher que procura comida para dar aos maridos.
Para o marido sempre. Os maridos também às vezes estão mais naquela situação de roubo. Como diz aí, nos roubam muito também. Até nesse momento nós estamos como preocupados com esta seca que está a se avizinhar. Não haverá comida. Não havendo comida nós teremos muito, muito problemas de roubo. Mas isso é quando vamos ter que recorrer à própria polícia para poder nos ajudar. Porque senão aqui vai haver roubo, vai haver roubo. E também onde há fome, diz que não há medo, né? Vai comer aonde?
E os financiamentos?
Financiamento, temos tido financiamento através dos bancos, né? O BAE tem nos dado muito a mão. Também temos, que falei atrás, tivemos um financiamento da Leve Econômica, tivemos esse benefício para a compra do produto camponês, produto nacional, na qual era para reforçar este ano e o produto nesse ano é para baixo. Então, vamos tentar esperar pelos melhores dias que virão aí. Para nós,
Prodesi,
estamos a lutar ainda, não temos benefício de Prodesi nenhum. Nem do Prodesi, nem do PAC, ainda não.
O gerente do Xolumbamba disse claramente que, além de produzir comida para assegurar ou reforçar a segurança alimentar na região sul, também vocês produzem milho como sementeira.
Sim, sim, sim.
E que os governos provinciais que quiserem podem comprar semente aqui e é de qualidade.
Não há problema nenhum. Neste momento nós temos um crivo para crivar, porque a semente tem um sistema. Tem que ser crivado. O crivo é calculado, não pode também tocar no ferro, tem que ser de madeira, né? E só tem que ser um tipo de grau de milho. Não se pode se misturar, tá, a semente. O ano passado o nosso colega José Brigadeiro fez a volta de 50, creio que são 50 toneladas, ou 25 toneladas de semente, de milho. E a semente que nós também usamos. Não há necessidade também, às vezes, de gastar tanto dinheiro para essas importações, mas às vezes as conveniências também, os interesses.
Não, será que o governo central não sabe que vocês aqui produzem milho com qualidade de semente?
Ele sabe. Se não sabe, porque não quer saber.
Mas agora pode ser um reforço.
Sim, sim. Para nós pedimos um reforço, o governo também olha para essa situação. Então, sim, sabe, porque não quer saber.
As instalações da Câmara Empresarial foi destruído. E parecia um ambiente de crispação entre empresários do Cunene e o governo da província do Cunene também, e senão a mesma administração. Essa situação, qual é, na sua opinião, como é que se deve ultrapassar esse problema? Há quem quer levar o governo da província do Cunene em tribunal? Qual é a saída para isso?
De facto, quando isso aconteceu, eu, na altura, era mesmo presidente da FEI. Mas, no espanto, pelas redes sociais, que íamos receber um hospital grande, que é menos benefício, e por acaso, pô, batemos as palmas, é um bem para nós, não é? Mas depois fomos surpreendidos apenas que o hospital seria construído onde está a feira. Está bem, onde está a feira, o governo entendeu assim. Não sei como que está, também, quem está atrás desse assunto é a Câmara, né? Porque depois a feira passou pela Câmara. Eu não sei quais foram os critérios da negociação com o presidente da Câmara para aquelas pessoas ficassem desalojadas na feira. Há um investimento também, eles investiram na feira, de facto, foi um investimento que fizeram. Eu não sei qual o acordo que eles chegaram, se foram indemnizadas, se serão indemnizadas, se ficou assim. Também eu não posso estar aqui a relatar, porque não estão dentro dessa.
Mas houve investimento dos empresários locais em avultar da soma de dinheiro.
É, sim, houve, obviamente. A feira, você para fazer uma barraca tem que investir. Tem que pôr lá, tem que te pintar, tem que pôr um mosaico, tem que construir. É muita coisa, né? Eu acho que, inclusive também, eu tive lá um empreendimento, estava lá, apesar que depois passei para a minha irmã. Não sei qual o acordo que eles chegaram. Posso afirmar muito bem essa situação da feira, que não acompanhei muito esse projeto, só ouvi. Foram desalojados, como foram desalojados, não sei.
Xolumbamba, você querer, portanto, criar aqui algum desencosto, mas sim irmos mais na realidade. Na sua ótica, já que os empresários agropecuários, sobretudo esses seis, estão com o povo nas mãos, os empresários, quando queimou o hospital, foram eles que asseguraram, inclusive tiraram os doentes do hospital, socorreram. É, havendo este casamento entre o empresário e o governo, o Nene ganha em relação à crispação ou mantendo assim, empresário de um lado, o governo de um lado?
Eu, como empresário, diria o seguinte: o Cunene estaria a perder se tivesse virado as costas com, com os empresários. E também os empresários teriam a perder se tivesse também virado as costas com o governo. Não é bom. O que faz crescer o país são empresários. E o governo só tem força com um jacaré na água, né? Só tem força na água. Se não tiver na água, não tem força. Também um governo sem empresário não terá força. E também um empresário sem o governo, também é a mesma coisa. Não vejo bem com... De facto, não estou com aquilo que eu disse atrás.
Na Mimbe também está dizendo que o Lumbamba é nosso. A Willa também está dizendo que o Lumbamba é nosso. Então o Lumbamba agora vai ter que ser um modelo para as três províncias.
Não há problema, bastante, não há problema nenhum. Eu sou do Cunene. Sou da Huila e sou do Namib. Sou de qualquer sítio, tenho uns projetos nas outras paragens. O Namib, nós temos um projeto muito ambicioso, o Namib. É na área turística. Fui ao Namib, de facto. E o Namib, não é o Namib que nós deixamos, né? E estamos a lutar para tal, para... Investimos também no Namib. Sempre foi a nossa luta. É verdade, temos um projeto mesmo na Praia Méria. Já pedimos o espaço. De facto, fomos bem recebidos pelo governo provincial do Namib. E o governo que eu posso dizer é o governo que nós podemos tirar o chapéu, que não precisou de nada, basicamente, mandaram fazer os documentos. E fizemos o documento lá, fomos bem respondidos pela vice-governadora, na mesma área, disse que não teria problema nenhum na questão. Temos o projeto também do projeto de sal também no Namib, devido à escassez do sal também. E o sal hoje em dia também é um pode trazer divisa para exportação. Temos o Congo, que é o maior consumidor do sal. Então, nosso objetivo no Namib é este. Estamos aqui na agricultura, mas também dá para fazer. Estamos a ver também, vamos estudar também o ambiente do Namib, como é que é, seremos recebidos, se o povo vai colaborar, ou como é. Nesse momento, estamos mesmo virar também para o Namib.
Pelo que vimos durante as 48 horas aqui, nesta comuna da Canganda, município do Covelai, o investimento que o senhor fez, tirar a água do rio Cunene e levá-la 2 quilômetros, nos fez recordar que é possível também no Namib levar o investimento para o deserto do Namib. Tirar, portanto, a água do rio Cunene para...
É muito possível, muito possível. A Namib fez isso, atravessou aqui, tirou aqui o rio no Calué, que foi até o Xacate. E aquele foi deixando o ramar e foi beneficiando o povo também. E o Namib é um futuro. Quem não lê bem o Namib, não tem futuro. O Namib tem um futuro muito, muito, muito longo prazo. Na área da agricultura, agropecuária, turismo, está no Namib. Aquelas praias, aquilo é um elefante do Messer. A pesca, o Namib tem muita coisa para dar. E o Namib, nós por acaso estamos vendo o Namib como o futuro mesmo da região sul.
Se o senhor for convidado para um desses projetos, atravessar o canal da água do rio Cunene para o outro lado do mar, está pronto?
Esse é o nosso sonho. Poderia não eu fazer, não, eu não sou técnico para tal, mas meus colegas fazem, nós em conjunto vamos fazer aqui. Sem problema, nem preciso buscar o estrangeiro. Às vezes tem acontecido, uma das vezes, há um projeto de grande vulto, num outro hora, né? Que é dado estrangeiro, porque quem vê isso que estamos a fazer hoje, há pessoas que duvidavam que aqui no Cunene não se fazia agricultura. Há pessoas que estão lá na Mutamba dizendo que no Cunene não se faz agricultura. Mas está aqui, vocês viram o que estamos a fazer aqui. Vão passar pelas outras fazendas, a fazenda do Vietnã, na fazenda do Armandão, para passar na fazenda do Toninho Vanjulo, passar no Bernabé, passar no Zé Brigadeiro. Isto estamos a fazer, igual estamos a fazer aqui. O que falta mesmo aqui, nos falta só mesmo mais o apoio do governo central. Para que essa estrada fique resolvida, tenhamos a estrada em condições para chegarmos os nossos produtos, tenhamos aqui energia, que é muito importante a energia, para que a nossa agricultura brasileira vai ficar descansada. Aqui nós não podemos fazer, aqui o milho quantas vezes que nós quisermos. Então precisamos também um reservatório para estoque de produto, porque às vezes o milho está aqui. Então, a ver aqui o milho, eu falei atrás, na altura, tínhamos a volta de 7 mil, estamos a vender, porque também não podemos guardar assim como está. Senão depois é atacado pelos bichos, depois perdemos o dinheiro. Está sendo produzido, como vocês viram ontem, está produzido, está aqui, tem que sair. Tem que ir para outras paradas.
Existe um empresário, já que eu mostro aqui, existe. Por que foram dar esta obra a uma empresa espanhola? Será que o senhor não consegue construir um hospital daquele?
Não sei como que foi o critério, né? Pode ser que aquilo é nacional, se fosse na província. Mas também não deve ser da província, aquilo deve ser do âmbito nacional. E como foi feito, não posso precisar aqui. Mas se por acaso houvesse interesse, né, que nós fizéssemos, já quero fazer o hospital. Não quero fazer sem problema nenhum. Sem problema absolutamente nenhum. Temos técnico, temos máquina. Aquilo é feito aqui com ferro, com cimento, areia, brita e tijolo bloco, chapa e telha, que nós também conseguimos fazer. Mas são coisas, talvez são do âmbito nacional, não sei como que foi o critério do Ministério da Saúde. Não podemos, às vezes somos, de facto, somos usurpados o nosso lugar pelos outros. Mas às vezes, pá, não sei como são os critérios, e é aquilo que o presidente do Executivo tem dito, às vezes. Que às vezes as pessoas ainda continuam a pensar, ainda é um antigo, talvez. Sabe que ali, fazer uma coisa dizendo, Se de facto, vai ficar quanto tempo aí? Ele vai trabalhando, depois aquele empregado vai embora. Nós temos, trabalhadores parados, temos trabalhadores, vamos também dispensar trabalhador, porque temos por fora de obras. Temos que dispensar, porque também não podemos estar a pagar pessoas sem, porque tem que ganhar em função daquilo que faz. Esse aqui, uma empresa do...
Também notamos que alguns empresários têm ideias, têm projetos, precisam de discutir, debater, e ao que me parece é que os órgãos de comunicação social na província do Cunene, não sei se são poucos ou não, mas parece-me que precisa-se de mais órgãos privados.
Sim, nós podemos precisar mais por causa da nossa publicidade, de algumas questões às vezes que nós, às vezes, não há espaço para tal, né? Nós somos membros do partido que não está no poder, né? Não temos nada contra. Mas de facto há certas coisas também que precisamos também que seja um bocadinho mais expandida, não é? Se tiver mais 4 ou 5 seria melhor, como a Namíbia fez. A Namíbia você vai não chegar, tem tanta rádio lá. E é bom. Eu penso que é o pensamento do presidente. Você me disse que expandir a comunicação para chegar até lá. Eu penso que vamos chegar lá um dia, vamos chegar lá. Vamos caminhando, aos poucos um dia vamos chegar até lá.
Muito obrigado, Sr. Lumbamba. Vamos caminhando e nós também assim vamos caminhando. Nós agradecemos de fundo do coração. Tivemos contato com o senhor Abílio Lumbamba. Tivemos contato com a fazenda do general Ângelo Vietnã, o senhor Armandão e outros empresários, um aprendizado. O microfone, como sempre, está à sua entrada à disposição. Aquilo que não conseguimos perguntar e no momento não conseguiu respirar, ou também responder ou falar, ainda assim pode crescer, está à sua disposição.
Sim, senhora, muito obrigado. Eu agradeço a vossa presença, como já disse, traz. Tenho a dizer que nós estamos prontos aqui no município do Covelai a ajudar o nosso executivo, o nosso governo provincial, na questão da pobreza, no desemprego e na fome. E estamos todos com as mãos dadas com o governo do executivo para que vençamos essa dificuldade que era de ver. Só estamos preocupados é com este fenômeno de estar a vizinhar-se mesmo para nossas casas. E isto nos preocupa tanto quanto, e pedimos aquele direito que é mais preparado moralmente e fisicamente para enfrentarmos essa situação que vem a cá de vir. Porque não vai ser fácil. E nós já vimos nos anos 78, também foi um ano difícil. Um ano no 89, também foi um ano difícil. E no ano, em 2019, se repetir isto aqui, não vai ser fácil. Então pensamos, tenhamos com as mãos dadas, sem candor puxar para a sua sardinha, termos o caminho direito para que nós conseguimos defender esse problema que está nos aproximar.
Muito obrigado.
Obrigado.
Os que acompanharam neste momento a nossa... Nós findamos aqui também, como podem ver, que isto aqui não é ferro, isto aqui não é areia, isto aqui é milho. Este milho foi produzido pelo senhor Lumbamba. Não trabalham só para ganhar o dinheiro, mas também trabalham para dar de comer os angolanos. Nós pedimos aqui uma equipa grande, Namíbia fala a verdade, no município de Covelai, província do Cunene, Armando Chicoca, Daniel Elias, da Conceição Maria Edna Mando, na fazenda do senhor Lumbamba. Obrigado a todos.
Grande entrevista.
Grande entrevista.
Namíbia fala a verdade.